Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar a nossa reunião. Queria antes mais nada cumprimentar o senhor secretário de Estado da Agricultura, José Diogo de Albuquerque. Esta audição é suscitada há algum tempo por um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Creio que posso tentar conciliar uma grelha para esta audição, sendo que a proposta inicial para o Partido Socialista com 6 minutos de uma intervenção, porque é o proponente do requerimento, com intervenções imediatamente a seguir para os outros grupos parlamentares com 5 minutos a cada um dos grupos parlamentares, a resposta direta do Sr. Secretário de Estado a cada intervenção dos grupos parlamentares. Caso seja necessário, faríamos uma segunda ronda com 3 minutos a cada grupo parlamentar. Pergunto aos senhores deputados se concordam com esta proposta. Concordando, podemos então avançar para esta grelha. O Sr. Secretário de Estado está em condições?
Sim, senhor.
Podemos dar início então à audição. O Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Secretário de Estado, os seus acompanhantes. Sr. Secretário de Estado, relativamente à versão que temos do PDR, devo dizer, sinceramente, depois de tanto trabalho, esperávamos que estivesse mais completa. De qualquer maneira, não tendo ainda na nossa posse a avaliação ex-ante, que é fundamental para nós analisarmos quer a pertinência, quer a coerência, quer a eficácia das medidas, só depois de conhecermos essa avaliação ex-ante é que teremos possibilidade de ter uma ideia mais bem formada sobre o PDR. Mas, de qualquer maneira, olhando para o exercício de programação feito pelo Governo, o que nós entendemos é que foi um exercício compreensivo e que é entendível do ponto de vista dos utilizadores. Portanto, tem uma arquitetura que é uma arquitetura de continuidade relativamente àquilo que são os exercícios de programação da administração portuguesa nesta matéria. Portanto, do nosso ponto de vista, não traz nada de novo do ponto de vista da arquitetura. Queria, no entanto, questionar o Governo relativamente a algumas opções, porque creio que há opções que estão feitas neste PDR que vale a pena serem clarificadas. Desde logo, o reforço em cerca de 400 milhões nas medidas relacionadas com as questões dos agroambientais e para as zonas desfavorecidas. Isto é, o Governo neste programa reforça os pagamentos, reforça a ideia dos pagamentos, isto é, da transferência de rendimento em desfavor do investimento, isto é, o investimento tem praticamente a mesma verba que tinha no quadro comunitário anterior, e se nós analisarmos do ponto de vista fino os custos administrativos e os prémios que são pagos aos, às medidas florestais, de facto, o que nós verificamos é uma ligeira redução do ponto de vista do investimento. Para além disso, sabendo nós que vamos ter um aumento da contrapartida do financiamento comunitário relativamente ao investimento total, o que nós temos é uma continuidade daquilo que aconteceu, e está expresso no PDR, de uma redução global anual de investimento. Como sabe, o próprio PDR fala numa redução de menos 2,8% ao nível do investimento anual entre 2000 e 2011 e, portanto, não há um reforço de investimento. Ora bem, relativamente à questão das medidas agroambientais e ao reforço dessa componente, ao Sr. Secretário de Estado, eu compreendo que, havendo uma programação simultânea entre aquilo que são as ajudas diretas e aquilo que são os pagamentos feitos nas agroambientais, há aqui vasos comunicantes e, naturalmente, há, com certeza, também questões de compensação. E, portanto, só um exercício conjunto é que me permitia ter uma visão global e poder aqui discutir consigo em concreto esta matéria. De qualquer maneira, há três medidas novas: a medida da conservação de solo, a medida de uso eficiente da água e da ajuda aos sistemas extensivos. E o que nós queremos saber e que julgamos que deve estar no quadro claro do ponto de vista do PDR, é para quem vão as ajudas, do ponto de vista dos setores, do ponto de vista das regiões e do ponto de vista dos agricultores. É muito importante porque estamos a falar de pagamentos, estamos a falar de transferência de rendimentos e, portanto, nós temos que saber com clareza o quadro, como está, aliás, feito no RPU, como está, aliás, feito nas ajudas diretas. Um quadro claro, eu sei quem perde e quem ganha. Deve estar um quadro claro aqui para saber quem ganha com estas medidas que o senhor, que o Governo está a implementar. Em segundo lugar, devo dizer que aquilo que, do nosso ponto de vista, não nos parece que haja nenhum avanço neste PDR, sendo que há medidas que do nosso estão melhores neste PDR do que estavam nos anteriores, que é para também sermos claros, mas há uma questão que a mim me parece que é fundamental e eu gostava aqui de colocar. É que não apenas nós estamos essencialmente a favorecer lógicas de pagamento e não lógicas de investimento, como não há nenhuma lógica de gestão territorial neste PDR. E nós defendemos com clareza uma medida no eixo 4, chamada Intervenções Territoriais Integradas, para quer medidas ligadas às zonas de intervenção florestal, quer medidas ligadas às áreas agroambientais, que seja plurifundos e que tenha com clareza o que é que está para o que é que está no PDR sobre essa medida e o que é que está no CREN sobre essa medida para facilitarmos, digamos, aquilo que é a linguagem que estou a utilizar. E que deveria ser uma medida, primeiro, que deveria ser uma medida por concurso, segundo, que deveria ser uma medida por subvenção global, terceiro, que devia ser uma medida plurifundos, quarto, devia ser ter uma liderança forte e uma liderança consolidada. Bom, eu podia dar exemplos, mas o tempo não me permite, tenho tanta coisa a dizer sobre isto, que de facto não me permite e, portanto, mas o caso do Plano Zonal de Castro Verde era um bom exemplo, ou o caso das aldeias, das empresas da aldeia que está a ser criado em Mação, são dois bons exemplos para sabermos como é que podíamos fazer uma medida desse tipo. Em terceiro lugar, eu terei naturalmente uma segunda volta, mas em terceiro lugar eu queria lhe dizer o seguinte. Há duas medidas que para nós são fundamentais, duas questões políticas, da maior relevância, e eu queria terminar dizendo isto com muita franqueza, sobre a qual nós não abdicaremos e faremos um combate político sobre essa matéria. Primeiro, a questão do eucalipto e a possibilidade de financiarmos novas áreas de eucalipto em Portugal com o PDR. Nós defendemos com clareza que deve haver apenas apoio a espécies de rotação rápida, isto é, espécies de rotação acima de 8 anos, apenas em zonas de reconversão e que isso deve ficar claro, claro no PDR. Claro no PDR. É zona de combate político. Segunda zona de combate político e última para deixar também aqui a nossa opinião, grupos operacionais. Senhor Secretário de Estado, relativamente a esta matéria, eu sei que não há nenhuma diferença ou há muito poucas diferenças relativamente ao que vem de trás no que diz respeito aos apoios, ao nível de apoio. Mas nós estamos num momento completamente distinto relativamente a 2006. 50% de apoio aos grupos operacionais, no momento em que o Governo reconhece, no texto que faz, primeiro, que não há libertação de rendimento por parte dos agricultores para a inovação. Segundo, que há restrições orçamentais fortes. Terceiro, que há um custo de inovação muito elevado. Senhor Secretário de Estado, não é admissível que não haja pelo menos 75% de apoio aos grupos operacionais e, portanto, a nossa proposta é muito concreta. Deve haver um aumento de 50% para 75% no apoio à criação dos grupos operacionais em matéria de demonstração e divulgação por parte desses grupos operacionais. São duas zonas de combate que nós queríamos aqui deixar com muita clareza ao Senhor Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para poder responder. Dispõe de igual tempo, se faz favor.
Muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados, agradecer o pedido para vir cá e poder discutir o Programa de Desenvolvimento Rural com mais detalhe, porque nós temos participado em várias audições desde que temos trabalhado no programa, mas isto é uma forma de discutir mais especificamente. Dizer que o processo de consulta tem sido um processo grande e longo. Nós começámos há 2 anos, primeiro com o primeiro trimestre de 2012, em que fizemos um documento de orientação e consultámos o setor e o facultámos também à Assembleia através do site do QPP, na altura foi perguntado. Depois, durante o ano, trabalhámos sempre com o setor. No ano a seguir, fizemos reuniões mais específicas, eixo a eixo, já entrando nas medidas com o setor, foi na altura em março e abril. Depois, em junho, ou melhor, em julho e agosto, eu discuti com as organizações em versões informais e fizemos um seminário o ano passado, em outubro, um seminário bastante alargado, em que foram também elementos aqui desta comissão e que foi importante. Daí até agora já estamos numa fase mais de concretização. Dizer que, obviamente, 6 minutos é pouco para expressar tudo o que se pode pensar sobre um programa, mas enfim, 6 meses para trás do seminário 30 de outubro tem havido tempo para fazer propostas, discutir e analisar. E continuará a haver, sendo que agora estamos a entrar numa fase, que é a fase de formalização, de entrega à Comissão, e depois haverá uma fase de negociação com a Comissão, em que ainda assim se pode ajustar alguma coisa, e depois disso temos que entrar a trabalhar e ter o programa a operacionalizar. Dizer que eu assumo por completo algumas partes incompletas do programa, porque se a forma que nós assumimos para fazê-lo de uma forma diferente do PRODER é a forma de consulta, então essa tem que ser em construção. E em construção com as organizações implica que campos vazios entram e tínhamos que ter as sugestões das organizações, e isso foi importante. Diferente do que aconteceu no programa anterior. Dizer que no dia 30 de outubro, que apresentámos uma versão sem montantes, houve a crítica que não estavam lá os montantes, mas eu assumo que nós primeiro tínhamos que decidir o chassi, tínhamos que ter a estrutura para depois poder começar a pôr montantes. Há algo também que impediu Portugal de apresentar já o seu programa, que é o atraso que houve no último semestre do ano passado, com a aprovação da legislação da Política Agrícola Comum. Esse atraso, que deveria ter acontecido em junho, aconteceu em dezembro, fez com que os atos delegados pela Comissão fossem só adotados em março, ainda não estão sequer aprovados pelo Parlamento Europeu. Portanto, algumas questões como, por exemplo, a baseline das medidas agroambientais, que é o que define o montante a partir do qual nós podemos intervir com o Programa de Desenvolvimento Rural, só foi definido com os atos delegados. Mesmo as regras de auxílio de Estado foram aprovadas há 2 semanas e, portanto, as regras de auxílio de Estado vêm obrigar-nos a fazer alterações nos números. Em relação à continuidade, aí eu também assumo desde o início, e assumi desde o início, que nós queríamos continuidade para os nossos agricultores em tudo o que tivesse corrido bem. Portanto, a medida de investimento é um bom exemplo, que foi uma medida que geralmente correu bem. Vamos fazer algumas alterações que eu depois vou detalhar, não agora. As medidas agroambientais foram medidas que não correram bem, tiveram pouca adesão, eram complexas e tentaram, ao contrário do rurista, pôr tudo em 2 medidas, pois foram muito complexas. E, portanto, fomos recolhendo dos contributos que tivemos em março pelo setor, o setor sugeriu-nos olharmos para o passado e ver o que é que tinha corrido bem. E nós fomos pegar em medidas como parecidas com aquelas ou que há do passado, como, por exemplo, o programa Ruris, e reforçámos. Fizemos um reforço das medidas agroambientais, que eu me orgulho, acho que é positivo para o nosso território, vai permitir manter a alavanca do investimento, mas ao mesmo tempo manter aqueles territórios com agricultura em todo o território e que têm impactos, geram impactos positivos para o ambiente. Esse reforço vem de uma articulação grande com os outros fundos, ao contrário do passado, que vai permitir, se a Comissão Europeia o aprovar, nós temos algumas dos elementos que financiámos na agricultura, passámos a financiar com fundos estruturais. Essa poupança é que permite este reforço das medidas agroambientais, que são da volta de 400 para 600 milhões de euros. Sobre a articulação com o primeiro pilar, das 36 opções que nós temos que tomar, à volta de 9 nós já avançámos bastante, que são as principais, no mês de dezembro com as organizações, e pusemos também um documento à disposição e que já permite avançar. A decisão de fazer convergência dos apoios de uma forma moderada, a decisão de quem é que entra no regime, a decisão da fórmula de definição de agricultor ativo, a decisão de qual é que, pelo menos, são aqueles pagamentos que nós consideramos essenciais entrar como pagamentos ligados, o facto de decidir ter uma preferência, embora analisando outras opções, o regime da pequena agricultura, já nos permite também aferir quais são as boas decisões do Programa de Desenvolvimento Rural. Agora, é certo que desde há 2 anos que eu estou neste processo, que tenho sempre um comentário quando discuto o Programa de Desenvolvimento Rural, dizem que deveríamos esperar pelas opções do primeiro pilar, quando queremos discutir as opções do primeiro pilar, devíamos esperar pelas decisões do segundo pilar. É um conjunto de peças de dominó. A verdade é que temos que ir avançando para todas puxarem umas pelas outras e termos um programa a começar atempadamente. Sobre a questão territorial, que ela é importante, houve uma decisão clara também aqui em manter uma certa continuidade do PRODER em termos de ter um programa nacional, mas que chegue a todo lado. E este vai chegar a mais lado pela amplitude que temos nas medidas agroambientais. Temos alguns programas plurifundos, estão perfeitamente explanados no acordo de parceria. Eu penso que é a página 92, mas agora já não tenho a certeza, que tem a tabela das complementaridades. E se formos verificar aí, temos o líder com a abordagem plurifundos, em que a parte do que é financiado por agricultura é muito mais reorientado à agricultura. Temos o Alqueva, em que propomos uma IT Alqueva, em que há financiamento dos fundos estruturais para a rede primária, rede secundária e a rede chamada terciária na exploração agrícola pelos os fundos do Programa de Desenvolvimento Rural. Em relação a planos zonais, Castro Verde é importante, há outros importantes também, aí aqui a proposta é fazer um apoio às regiões que estão em rede Natura e depois manter o cariz que tinha as ITIs, mas só naquelas regiões que funcionaram bem. Porque aquelas ITIs que não funcionaram bem tinham uma característica que é péssima a nível administrativo, que é ter ligações entre agroambientais. Isso muda. Eucalipto, a questão mantém-se, a resposta que a senhora ministra deu aqui, não haverá novas áreas financiadas para a plantação de eucalipto, a aposta será só na reconversão do que já existe e que tem eucalipto existente. Em relação aos grupos operacionais, como em tudo, eu também assumo, nós fazemos erros e por isso é que é bom as versões virem cá para fora, o apoio que estava para o grupo operacional, nós vamos pôr o apoio que estava no PRODER, estão lá 50%, mas vai haver um montante para mantermos o mesmo nível que o PRODER.
Muito obrigado.
Eu responderei mais.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vou dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Pedro Ramos, que dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. É um gosto tê-lo aqui novamente, falar sobre um tema importante para a agricultura portuguesa. Falou-se aqui em continuidade relativamente ao anterior programa. Há algo que não aconteceu de continuidade, ainda bem, é na forma como este programa foi apresentado, foi estruturado e foi construído com o setor. De facto, todos nos lembramos, e temos que dizer isto, o anterior, o PRODER, não correu bem na preparação, não correu bem na implementação, e de facto faz a enorme diferença relativamente a este novo programa de desenvolvimento rural, porque de facto vem, aliás, o Sr. Secretário de Estado explicou aí bem, que provavelmente só não está mais avançada ainda e no mais apresentado precisamente pelos atrasos da União Europeia, porque Portugal aqui vem, como tem acontecido tratamento ao CREN, antecipou o prazo e conseguiu de facto ter o seu trabalho de casa bem feito. É fundamental de facto este novo programa de desenvolvimento rural para colmatar deficiências da nossa agricultura, continuamos a tê-las. Nós é verdade que temos tido uma maré positiva e falando também no aspecto que temos que salientar não só os jovens, como aumenta as exportações, e a verdade é que este programa de desenvolvimento rural, para além do apoio ao investimento público que deve existir, é fundamental também para a Jusante, nomeadamente na comercialização, no escoamento de produtos, ser fundamental e na concentração da oferta. Ou seja, gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos explicasse que tipo de apoios nos pode evidenciar que permitam efetivamente não só um apoio direto ao investimento, mas também a Jusante, que é fundamental, porque passa muito do sucesso a nossa agricultura portuguesa para, de facto, termos linhas específicas que possam ajudar nesta matéria. Depois, a enorme diferença que faz relativamente ao anterior programa, e gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos dissesse a questão dos 500 milhões sem necessidade de cofinanciamento. É determinante, a isto deve-se acrescer os 10% de aumento com participação. Ou seja, em que medida é que isto de facto vai ajudar a agricultura portuguesa, se está quantificado, o que é que isto vai permitir libertar, efetivamente, em termos de apoios públicos para a agricultura. Depois, do ponto de vista da inovação, nomeadamente face ao quadro anterior, no que diz respeito à farta organização da produção e envelhecimento dos produtores agrícolas, ou seja, quais são os principais ajustamentos às medidas para combater estas debilidades, nomeadamente aqui pergunto relativamente às organizações de produtores, que é um tema que nós temos vindo a falar com muita insistência, o que é que está previsto de concreto? E depois, ao nível das agroambientais, já se aqui mencionou, nomeadamente no âmbito da produção integrada, duas medidas que permanecem, realmente as entrelinhas na produção integrada, a sementeira direta no âmbito da conservação do solo, também pergunto se estas, de facto, poderão ser diferenciadas positivamente. Ou seja, se de facto esta situação pode, neste apoio, neste reforço que se faz das medidas agroambientais. Depois, mais uma pergunta, Sr. Secretário de Estado, do ponto de vista da nova medida agricultura biológica. Ou seja, se isto
isto corresponde a uma estratégia nacional para este subsetor e para as exigências dos novos mercados e das novas exigências dos consumidores, portanto, dos novos hábitos de consumo dos consumidores, se de facto isto representa uma aposta forte num subsetor da agricultura biológica. Depois, Sr. Secretário de Estado, pergunto-lhe também ao nível dos seguros agrícolas. É uma matéria que o Sr. Secretário de Estado tem falado também com muito acuidade, mas que novidade é que terá deste próximo Programa de Desenvolvimento Rural e termino, sendo eu do Alentejo, aliás, ao nível das culturas permanentes tradicionais. O que é que se prevê, não é só no Alentejo, naturalmente, o que é que se prevê no Programa de Desenvolvimento Rural, porque de facto é determinante. Sabemos a evolução que houve com a Comissão Europeia a propósito da questão nomeadamente das pastagens permanentes e termino mesmo, Sr. Secretário de Estado, perguntar-lhe, neste envolvimento que houve com o setor, pergunto-lhe se o setor, nomeadamente as organizações, as confederações, de facto, neste diálogo permanente que teve, quais foram as principais críticas, quais foram as principais notas, ajudas que foram dadas por estas confederações. Se este programa, este esqueleto, que neste momento é muito mais que um esqueleto, está muito, muito já consubstanciado, se de facto tem os contributos fortes dessas mesmas organizações. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado de Estado para poder responder. Dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado. Eu aproveito também para referir uma resposta que não dei anteriormente, por esquecimento. Neste momento, o que difere esta versão para a versão de 30 de outubro é que, na maior parte dos apoios ou das medidas, já tem apoios unitários de ajuda, tem orçamento, tem uma série de elementos que foram construídos e, portanto, é uma versão que está já muito próxima do que tem que ser entregue à Comissão e, aliás, alguns elementos já estão a ser atualizados no sistema informático da Comissão, que se chama SFC. Dizer que a avaliação ex ante é a última peça que entra. É um trabalho que está a ser feito com a empresa que está a fazer, com o avaliador, que está a fazer a avaliação ex ante, está a ser feito desde o início. A avaliação entra no fim, chama-se ex ante, porque é ex ante a aplicação do programa, mas vai trazer a apreciação do avaliador. A apreciação do avaliador em relação à primeira fase e tudo o que se discutiu até 30 de outubro, que foi mais a diagnóstico, análise SWOT, etc., é positiva. A avaliação das medidas também tem sido trabalhado com eles e, portanto, não é algo que fique para o fim. Tem sido feito em construção, aliás, como tem sido feito em relação à Comissão Europeia. Dizer que um objetivo primordial e horizontal deste programa é contribuir para a melhor concentração da oferta do nosso setor. E é algo que se vê horizontalmente em todas as medidas, ou quase todas as medidas, e que é uma diferença em relação ao passado. Eu parece-me que no passado, parece-me não, tenho a certeza, houve sempre o objetivo de concentração da oferta e conseguimos que os agricultores trabalhassem mais em conjunto e produzirem em conjunto. Não havia essa reflexão ou esse respaldo depois nas medidas. Aqui temos, por um lado, incentivo nas medidas de investimento com uma diferenciação clara para os agricultores que pertencem às organizações de produtores, 10%, Depois temos apoio às organizações de produtores e à criação de organizações de produtores, com a figura também de agrupamento. Isso vai ser importante e preferencial nas regiões onde elas não existem e há setores em que isso é claramente necessário. Temos também a figura das organizações interprofissionais, que vão ajudar ao problema que a produção tem, muitas vezes, de interação com o resto da cadeia alimentar e de fazer passar, não só em termos de equilíbrio na cadeia alimentar, mas também da própria promoção, e essas organizações interprofissionais vão permitir isso. Nas próprias medidas agroambientais, aquelas que têm uma ligação com a produção e com a venda, vai haver uma majoração para quem está em organizações de produtores. E isto fará a diferença. Nós já fizemos isso no PRODER, com 5%, foi uma mudança, agora 10% acho que é bastante significativo e espero que traga mais concentração de oferta. A verdade é que nós não podemos continuar com valores de 10, 15% em concentração de oferta em alguns setores. Nós temos necessariamente de subir e isso obriga a diferenças e, portanto, isso tem que ser feito. Outra mudança é a proteção ao agricultor. Nós hoje temos um sistema de seguros que trabalha com, ou tínhamos, até felizmente, até este ano, um sistema de seguros que trabalhava com orçamento de Estado que não tinha, estava endividado 80 milhões de euros. No sistema de seguros da vinha e de frutas e hortícolas já criámos o sistema de seguros com financiamento do primeiro pilar, a partir deste ano já estamos com financiamento comunitário e a diferença este ano é que já começamos a trabalhar, antes do programa estar aprovado, com o sistema de seguros com financiamento comunitário. Significa desterrar o SIPAC da falência que tinha e passar a ter um sistema de seguros com financiamento. Outro critério que tem é que agricultores que façam seguro também terão uma majoração na medida ao investimento e também na medida de reposição potencial produtivo, aqueles agricultores que assegurem e que tenham o seguro de colheita ao produto, esses também terão uma majoração clara, uma diferenciação positiva clara na ajuda. Finalmente, dizer que sobre a agricultura biológica é uma medida que é mantida, é melhorada no sentido que o agricultor que procure que seja aconselhado tem também aí uma diferenciação e aqui temos que procurar, casando com as outras medidas, o critério de concentração da oferta, que é algo que a agricultura biológica tem que ter. Finalmente, eu diria que em termos de consulta, as organizações estão claramente contentes com o facto e elogiam o facto de estarmos em duas razões, uma a trabalhar em conjunto e a outra a estarmos a tempo e horas e sermos um dos primeiros países que já entregou uma versão consolidada e informal à Comissão Europeia. Obviamente todas têm sempre interesses e preocupações diferentes e todas elas, ainda hoje tive uma reunião com quatro organizações ambientais, a preocupação das organizações ambientais era não termos a plantação de eucalipto em novas, financiamento às plantações de eucalipto em novas áreas, que foi respondida, a outra é o regadio, ao qual eu expliquei que com a proposta do acordo de parceria e possibilidade de maior entrosamento entre fundos, nós conseguimos, com o facto de financiar regadio com outros fundos, conseguimos um reforço das agroambientais. A verdade também é que, por exemplo, o regadio, as medidas como elas estão propostas e têm que seguir a regulamentação comunitária que foi aprovada, têm que levar a um uso eficiente da água. E muitas vezes, e o Alqueva é uma prova disso, novo regadio pode significar melhoria em relação ao regadio anterior. Outras organizações, como por exemplo a Federação Minha Terra, têm preocupações com a forma como o líder é reorientado à agricultura. A CNA terá preocupações com a pequena agricultura, como ela é incluída e se tem o regime da pequena agricultura ou não e como é que isto casa com as MZDs. A CAP tem outras preocupações, a Confagri tem outras e eu não devia sequer citá-las porque tenho ouvido várias e todas e em geral eu diria há um contentamento, nunca será o Programa de Desenvolvimento Rural perfeito, porque nunca se pode contentar toda a gente e nós estamos aqui nesta mesa para tomar opções políticas. Eu estou confirmado que fizemos um compromisso com o setor que até 2020 nós temos que melhorar a nossa autossuficiência em valor, temos que ser autossuficientes, temos que produzir, temos que ter mais concentração da oferta e temos que ter agricultura em todo o território. Este equilíbrio entre medidas de investimento, medidas agroambientais e MZDs ou apoios às regiões desfavorecidas vai permitir isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do parlamentar do CDS-PP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, muito rapidamente, primeiro referir-lhe o facto de estarmos hoje com uma estrutura do PDR negociada com o setor, ouvido o setor, com conhecimento a este Parlamento, o que é também salutar, o que é uma inovação em termos dos últimos, ou pelo menos do último PDR que tivemos, o PRODER. Dar-lhe nota também, Sr. Secretário de Estado, de duas ou três preocupações que estão aqui ainda presentes relativamente ao PDR. Uma delas é a questão como é que vamos fazer o apoio ao setor leiteiro, dada a questão de apontar para o fim das cotas e é uma preocupação de uma parte importante da agropecuária em Portugal e da agroindústria e, portanto, gostaria de saber aqui algumas das medidas que se apontam para esse setor. Depois, há aqui uma questão que foi muito debatida, ela consta do PDR e aproveito para o felicitar por ter conseguido, que é a questão do regadio. A questão do regadio a nível nacional, porque em Portugal fazer agricultura sem regadio não é possível e, portanto, o facto de se nós temos que fazer algumas medidas até no âmbito ambiental de combate à desertificação, evidentemente que o regadio tem que lá estar. E aproveitando a questão do regadio, o Sr. Secretário de Estado acabou há bocadinho de referir e dar essa nota, a questão do Alqueva. O Alqueva é um empreendimento de fins múltiplos, não é só agrícola, há verbas que são também para o Alqueva que não são exclusivamente da agricultura, como era no PRODER, ou como estava no PRODER, para um empreendimento que, como é de fins múltiplos, em termos turísticos, em termos de abastecimento de água ao domicílio, em termos de captação de água para abastecimento humano, não é apenas para regadio, gostaria de saber se tem alguma informação que nos possa dar sobre essa matéria. Ainda no âmbito do apoio às organizações de produtores, o Sr. Secretário de Estado referiu aí, e bem, que este PRODER é um PRODER destinado a todos os agricultores e ao país inteiro. Não é um PRODER vocacionado para uma determinada área, para um determinado setor ou para uma determinada área geográfica. Quer-se compatibilizar todo o tipo de agricultura, a agricultura de subsistência, a agricultura familiar, o agronegócio, a agroindústria, e, portanto, aqui nós somos dos que acreditamos numa pluralidade de investimentos, numa pluralidade de opiniões, e, portanto, entendemos que isso que deve estar presente também naquilo que são os apoios públicos. Mas, relativamente a estas organizações de produtores, sobretudo em zonas, e a indicação está de que cerca de 75% das explorações são pequenas explorações, há aqui apoios, sobretudo para agrupamentos na área das cooperativas, na área das pequenas associações, no sentido de se agruparem para evoluírem para, efetivamente, organizações de produtores, agrupamentos de produtores. Se há esses apoios, serão dados também diretamente, não só na majoração, quando eles estão em organizações de produtores, cada agricultor, mas também para as próprias organizações, para que possam prosseguir estes fins. Só uma questão muito pragmática, porque no último PRODER ela teve uma importância decisiva. É a questão da compatibilização das, para efeito de candidatura, se vamos ter um novo sistema informático ou não, ou se o problema não vai ocorrer, porque um dos graves problemas do último PRODER, aliás, ele teve basicamente 3 anos de atraso, foi exatamente muitas destas questões que têm a ver com a questão operacional depois do programa. Essas questões operacionais estão salvaguardadas, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para poder responder, se faz favor.
A questão do, primeiro começando pela, e obrigado pela questão, começar pela questão do leite. Primeiro referir que o Programa de Desenvolvimento Rural, e isto é a regulamentação comunitária, nunca deve ser, e não quero dizer que alguns Estados-membros não o façam, mas nunca deve ser um programa com medidas setoriais específicas, porque o Programa de Desenvolvimento Rural, ou o segundo pilar da Política Agrícola Comum, é um pilar que é classificado na Organização Mundial de Comércio como um conjunto de ajudas compatíveis com o comércio e, por isso, de caixa verde. E há alguma coisa que é que não devem ser nem produção específica, nem quantidade específica. No entanto, é óbvio que algumas medidas acabam por abranger setores, o que é normal, mas não há uma orientação específica, uma ligação a um setor, senão não seriam ajudas de caixa verde. Com isso dizer também que o cálculo dos impactos por setor e por regiões é algo que foi relativamente execuível fazer no primeiro pilar com as propostas da convergência, porque eram propostas que já estavam definidas e que será feito uma vez que todos os montantes de ajudas estejam estabelecidos. No caso, por exemplo, já fizemos para estimar alguns impactos. Por exemplo, cruzámos o que seria o impacto do regime da pequena agricultura com as MZDs dos meios de 3 hectares e o resultado que nos dá em termos de estimativa é um aumento de 23%. Portanto, esse trabalho tem que ser feito primeiro na simulação para preparar as medidas e depois será feito na avaliação ex post qual é que é a implicação dessas medidas. Dizer que em relação ao leite há obviamente algumas cautelas que nós tivemos que ter. A primeira é jovens agricultores. Nós vemos que há certos setores que está a haver uma adesão muito grande de jovens agricultores, os frutos vermelhos, ervas aromáticas, mas vemos que não há esse crescimento no setor do leite. Portanto, incluímos na medida de jovens agricultores, no apoio do prémio, uma majoração no caso de compra de animais. Isso claramente... tudo que tem animais, todo leite é um deles, é beneficiado com isso e com isso esperamos que haja um incentivo à entrada de investimento, no investimento maior que é a exploração leiteira. Mas também há, por exemplo, o apoio às organizações interprofissionais, onde existe uma no leite e infelizmente Portugal tem poucas organizações interprofissionais. Também o apoio maior nas medidas de investimento, 10% a quem está em organizações de produtores, claramente o leite é um setor organizado, portanto aí há vantagens e essas estão lá. As medidas das OPI estão incluídas as medidas como falei. A questão do Alqueva, haverá fundos para outras coisas. Primeiro, haverá fundos para o investimento no regadio, que é fundamental. Quando há investimento no regadio, há investimento na exploração. Quando há investimento na exploração, há investimento no território. Também há uma parte segmentada que o FEADER, ou seja, o nosso fundo, inclui para haver o investimento nas explorações, e depois há toda uma cautela com o PO regional Alentejo, o POR Alentejo, e os programas operacionais temáticos, que tudo vai cruzar no resultado para as regiões. As regiões terão programas que terão apoio para as regiões por resultado, que é o caso do PDR, e terão apoio para as regiões por orientação, que é o caso do POR Alentejo. Dizer que o sistema informático, eu fiz uma reflexão grande sobre sistemas informáticos, fui olhar para casos do passado, vi casos com nomes tipo Ciadrup, que levaram a 2-3 anos de atraso de implementação do programa, e depois vi casos, e aqui não é só no passado, mas em certas regiões também, em que a continuidade ganha por haver menos perturbações. E nesse sentido vamos procurar a maior continuidade possível. Isso significa ter um sistema que está sediado na parte de pagamentos, tudo que é ajudas à superfície, e que está a funcionar e que vai ter que ter adaptações, como é óbvio. E já fizemos essa previsão e já fizemos contratação para todos os reforços necessários. Por outro lado, vamos evoluir o sistema informático do PRODER para a parte do que são medidas de investimento e novas medidas que haja. O trabalho será mais fácil para aquelas medidas que já existem, será um bocado mais complicado para aquelas medidas que vão existir. Simplificação vai ser sempre a mensagem do dia, não é fácil. Por exemplo, um elemento que vai simplificar, e já acordámos fazer isso em todos os fundos, não só da agricultura, é acabar com a figura do contrato e ter apenas um elemento comprovativo, mas não ter a figura do contrato, que é pesada e que leva a demoras administrativas. Por exemplo, a compilação legislativa de todos os atos que são legislativos é também uma concordância que temos entre os fundos, que vai ser positiva. Outra, os custos forfetários. Os custos forfetários é algo que é essencial. O VITIS é o exemplo de como os custos forfetários funcionam bem, e vamos aplicá-lo também nas medidas de investimento, onde for possível. Temos um trabalho bastante já sólido nas culturas permanentes, e isto vai levar a ganhos em termos operacionais. Enfim, o que é que temos procurado com o PDR? Fazer medidas que sejam verificáveis e controláveis. Além da avaliação ex ante, também é necessário um comprovativo por medida do risco de controlo e a prova de verificabilidade e como poder superar esse risco. Isso é feito por medida, vai ser feito também com uma declaração de fiabilidade no fim, e por isso o trabalho que temos tido ao nível interno tem sido sempre com a presença do Gabinete de Planeamento, que tem um papel muito importante enquanto coordenador do processo, mas depois com serviços e pessoas da AG Proder para nos dar experiência em termos de gestão, e depois o IFAP, que verifica e paga, e o próprio IVV nos casos do vinho, para assegurar que é algo que é bem pensado, que pode ser bem legislado, que pode ser pago a tempo e horas e que seja controlável no fim para não ter correções financeiras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não tenho inscrição do Grupo Parlamentar do PCP, tenho. Sr. Deputado João Ramos.
Isso é uma...
E pode-me dar um minuto que o CDS não gastou.
Sr. Deputado João Ramos, dispõe de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, relativamente às medidas de apoio à pequena agricultura, gostava que pudesse esclarecer relativamente a esta matéria e a forma como será feito o apoio. No PRODER, que será gerido a partir das associações de desenvolvimento local e dos grupos de ação local, é referido o apoio ao pequeno investimento e não à pequena agricultura. Gostava que me confirmasse, Sr. Secretário de Estado, se os apoios à pequena agricultura serão feitos a partir das associações de desenvolvimento local ou concorrem com as medidas como a restante agricultura. E há uma preocupação aqui com esta questão das associações de desenvolvimento local e com os grupos de ação local. É que no PRODER anterior tinham 11%, geriam 11% do PRODER. Neste PRODER vão gerir um pouco mais de 5%. E por isso, dentro daquilo que era a sua atividade de dinamização do mundo rural, o conjunto todo de atividades, se ainda lhe juntamos mais esta matéria, mas reduzimos o orçamento, temos aqui um problema. Depois, ainda no âmbito da pequena agricultura, perceber como é que estão as questões, se há já decisões definitivas relativamente à redução da área mínima para apoios, que é anunciada como intenção do Governo, mas se há decisão definitiva relativamente a esta matéria, relativamente à modulação ou deixar cair a modulação para apoios maiores e aplicar uma modulação de 8% a todos os apoios, tratando de igual modo quem recebe muito e quem recebe pouco, e ainda relativamente à majoria maturação aos primeiros hectares, o que é que está já decidido definitivamente. Depois, Sr. Secretário de Estado, gostava que falasse sobre uma questão que já foi hoje aqui abordada, mas não neste sentido. É a questão dos 500 milhões. Há uma notícia de comunicação social em que o Sr. Secretário de Estado foi abordado e falou sobre a matéria, em que é referido que o Estado português pode perder os 500 milhões no ano de 2015 por não os gastar, por haver atrasos na aprovação da regulamentação. Até referem as notícias, o Sr. Secretário de Estado confirmar que estabeleceu contactos com os deputados do PSD e do CDS no Parlamento Europeu, uma vez que era a direita europeia e a que está a direita europeia que está a atrasar este processo de regulamentação no âmbito da PAC e se isto tem efetivamente ou não implicação na perda destas verbas. Gostava também de lhe perguntar relativamente ao regadio, Sr. Secretário de Estado, relativamente ao financiamento da Alqueva e à conclusão da Alqueva, que o Sr. Primeiro-Ministro assumiu que seria concluída em 2015. A senhora Ministra, quando esteve cá na última audição, que o senhor Secretário de Estado também teve, o que nos disse é que o Governo português tem uma proposta junto da Comissão Europeia para que o financiamento da rede secundária seja feito a partir dos fundos estruturais. Mas o que nos disse também é que a Comissão Europeia tem muita reserva relativamente a essa proposta, uma vez que ela pode abrir precedente. E a minha questão é, não tanto certo que possa ser financiada a rede secundária a partir dos fundos estruturais, se o Governo tem um plano B relativamente a esta matéria. Ou seja, se a Comissão Europeia recusar esta proposta do Governo português, se há fontes de financiamento ou se alternativas, o Governo pensou nas alternativas, ou o financiamento fica pendurado para a conclusão de Alqueva. E já agora, se perguntar se estão garantidos neste quadro de financiamento também o financiamento para as obras no Baixo Voga, no Baixo Mondego e no Lis, que têm muito atraso. Relativamente ao ligamento das ajudas, essa, como sabe, Sr. Secretário de Estado, é uma matéria que tem sido colocada aqui pelos setores com muita preocupação. A questão do tomate, que já foi abordada, aliás, na audição com a Sra. Ministra. A questão dos frutos de casca rija, nomeadamente da amêndoa, o Sr. Secretário de Estado falou aí na importância da organização. O setor da amêndoa diz que se organizou, até foi financiado as estruturas com o fomento à organização e agora os produtores passam por fora das organizações de produtores, o que tem levado, nomeadamente entre as montes, a uma quebra grande na produção e depois a estar a receber apoios quem não produz. Ou ainda, um problema, se é possível resolver no âmbito do mercado único, também nesta questão do ligamento das questões do arroz, que nos foi colocada aqui esta semana, da produção de arroz. Quer dizer, esta coisa do mercado único e da concorrência funciona sempre só no sentido. Os agricultores que produzem arroz vêm entrar arroz importado que lhe faz baixar os preços. Mas depois, a fronteira é livre. Mas depois, para comprarem meios de produção, já não podem ir ao país vizinho. E então é um mercado único que só funciona unidirecionalmente e infelizmente funciona sempre no mesmo sentido. Relativamente às iniciativas territoriais integradas, o Sr. Secretário já disse as que se mantinham, mas há um conjunto daquelas que, onde era preciso, nomeadamente onde há limitações da rede Natura, onde os agricultores estão limitados na utilização do território e precisam de ser compensados por isso. No caso onde elas não funcionaram, qual é a alternativa nos sítios onde havia INTIs neste quadro que não funcionaram, qual é a alternativa relativamente a essa matéria? E para ir terminar, Sr. Presidente, obrigado pela sua benevolência, relativamente aos jovens agricultores, qual é a perspectiva do Governo relativamente ao mecanismo de apoio? É que cada vez mais as associações de agricultores vêm reclamar, não, para além dos apoios financeiros, era importante outro tipo de apoio técnico que não é superado pelo apoio que as associações fazem. É um conjunto, a JAP já reclamou nesse sentido e um conjunto de outras associações têm vindo a reclamar. Nós pensamos que há de haver problemas nesta matéria, uma vez que o Governo se recusa a dar os dados da mortalidade destas empresas, se está previsto mudanças neste mecanismo de apoio. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado, para responder, dispõe de igual tempo, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A lista é longa. Em relação à questão dos pequenos agricultores e / pequenos investimentos, a verdade é que o apoio ao pequeno investimento é um apoio que faz quem tenha pequeno investimento para fazer, desde que ele não impeça que o pequeno agricultor o faça. Isso é que é o importante, e portanto os pequenos investimentos, naturalmente que os pequenos agricultores têm tendência a recorrer aos pequenos investimentos, e até ao momento têm funcionado bem. A meu ver, tem vantagens em transferir os pequenos investimentos para o líder. Uma das vantagens é conseguir verdadeiramente que haja uma medida agrícola dentro do líder. Tem obviamente uma vantagem de otimização orçamental, porque aquilo que antes era investido em atividades não agrícolas, e eu não tenho absolutamente nada contra elas, simplesmente parece-me que o investimento em tipografias, o investimento em lares, o investimento em enciclopédias ambulantes, esse tipo de coisas, livrarias ambulantes, esse tipo de coisas estão bem financiadas por fundos não agrícolas, mas também financiadas. Ao pôr os pequenos investimentos no líder, isso fará, por um lado, essa otimização orçamental, fará, por outro lado, uma reorientação clara no trabalho do dia-a-dia dos GAL com os agricultores e dos agricultores com os GAL. Nós podemos claramente segmentar a regime dos pequenos, o apoio aos pequenos investimentos como um apoio que os líderes têm todos que incluir na sua estratégia e, portanto, não podem deixar excluído. Podemos segmentá-lo ao nível orçamental e estamos a fazê-lo, tal como temos o compromisso e o interesse dos próprios líderes e a Federação Minha Terra de ter até ao fim do ano a primeira medida a operacionalizar ser a medida dos pequenos investimentos. Em relação à modulação, estamos num país em que somos um dos poucos países da União Europeia em que tem um peso de 50-50% em relação ao primeiro pilar e segundo pilar. Portanto, o importante é nós conseguirmos associar-nos ao resto dos países da União Europeia e não inverter uma tendência. Nós temos um pequeno primeiro pilar que é magro em termos de ajudas por hectare, em que temos a queixa sempre que é demasiado baixo em termos de primeiro pilar. Se fizermos uma modulação, só vamos agravar isso no primeiro, sem trazer vantagens claras no segundo. Onde nós temos a trazer vantagens claras no segundo é termos medidas de investimento que funcionem, com boa taxa de execução, termos medidas agroambientais direcionadas aos agricultores para ter proveitos ambientais e, com isso, termos um equilíbrio, e eu parece-me que financeiramente temos o equilíbrio. Fez-me perguntas do primeiro pilar da PAC, eu respondo-as sempre no conceito que estamos aqui a discutir, que é o Programa de Desenvolvimento Rural. O regime do pequena agricultura permite ter um aumento de rendimento dos agricultores, claro, subi-los todos a 500 euros por exploração. Um pequeno agricultor que receba hoje 100 euros por ano vai passar a receber 500 claramente. Isso traz uma vantagem ao pequeno agricultor. Pagamento restritivo, não tanto assim. Pagamento restritivo, o que faz no primeiro pilar é acentuar ainda mais os impactos negativos da convergência, que tira de pequenos, dá a grandes, tira de intensivo, dá a extensivo. E, portanto, vemos a pequena agricultura como a relevante até para este exercício. Relativamente aos 500 milhões, e peço desculpa por não ter respondido antes, é um envelope que vai dar uma folga de execução, porque dispensa de orçamento de Estado e, portanto, para os primeiros anos do programa, para o primeiro e segundo ano do programa, são fundamentais para conseguirmos entrar sem ter prendimentos a termos de orçamento de Estado. Mais que isso é vantajoso, pelo facto do PRODER, por não ter executado praticamente nada nos primeiros 3 anos, deixou todo o esforço de execução para o fim. Isso quer dizer que o ano 2014 e o ano 2015, que são os anos N+2, são os anos de plena execução do PRODER. Aliás, é o 2014, porque 2015, eu espero, já temos muito pouco de PRODER a fazer. E, portanto, este envelope dá-nos essa folga orçamental. Ao contrário, isto acontece, já não é a primeira vez, quer a nível de citações, quer a nível de fotografia, às vezes as minhas citações misturam-se com de outras pessoas no mesmo artigo. Eu não disse que o envelope se perdia, o envelope não se perde. O que acontece é que do ano 2015, 2014, 2015, 2016, Portugal tem isenção de cofinanciar os fundos com orçamento de Estado. A partir de 2016, se não gastar esses 500 milhões sem cofinanciamento, passa a ter que cofinanciá-los, mas o envelope em si não se perde. Portanto, houve aí talvez alguns mal entendidos, mas espero que fiquem claros, o envelope não se perde, o que se perde é o direito a cofinanciamento. Dizer que em relação ao Alqueva, a prioridade, e acho que quem negocia sabe isso, quem negocia tem um pedido, e esse pedido é o pedido importante. E o nosso pedido é que Alqueva seja financiado com fundos estruturais. E eu parece-me não há ninguém no setor agrícola que não defenda isto. Parece-me não há ninguém. E a nível do país, Portugal também o defende a uma só voz. Portanto, é nisso que nos temos que concentrar a relação de Comissão Europeia. Porque isso é que nos vai permitir reforçar as agroambientais e beneficiar o nosso setor agrícola, que é o que estamos aqui a preocupar. Em relação ao regadio, há claramente um apoio à área regada nos reservatórios existentes. O que deve definir o que é que será regado e não regado não é o Programa de Desenvolvimento Rural, deve ser a Estratégia Nacional para a Irrigação, que é feita e está a ser feita pela autoridade responsável pelo regadio, que é a de Gadre. No entanto, nós já temos noção que a conclusão de certas intervenções existentes e prioritárias, e elas estão nas referências do programa de dia 30 de outubro, nós decidimos não pô-las agora porque o que tem que definir é o documento de estratégia nacional, mas alguns dos regadios que referiu obviamente vão avançar. O caso do Lis é um exemplo, o caso de Óbidos é um exemplo, o caso de Chévora, enfim, o caso muito sempre falado aqui pelo seu antecessor de Cabanelas também será incluído, mas isso cabe à documentação de estratégia nacional, à estratégia nacional de o fazer. Relativamente à questão da amêndoa, a medida das culturas permanentes tradicionais é uma medida que eu acho que tem muitos méritos, não é, olhamos para exemplos do passado. Tem o olival, tem o amendoal tradicional, tem o figueiral, tem o castanheiro, tem os pomares de Algarve, tem um apoio que é reforçado em relação ao que havia no passado, tem uma majoração para os agricultores que pertencem a unidades de produtores de 3%, portanto, a meu ver, isto vai colmatar algumas falhas que nós temos. Quando olhamos para um setor como o azeite, é importante nós termos autossuficiência, tínhamos há 2 anos em valor, este ano pela primeira vez temos em produção, mas é importante nós mantermos 2 camadas do azeite que produzimos. Uma que é aquela nova que chegou, que vem de uma produção fruto de olivais de método mais intensivo, mas depois temos o olival tradicional e melhorias no olival tradicional. Quem sabe servirá à mesa um azeite de Trás-os-Montes, tem qualidade, e é nessa também temos de apostar. Este tipo de medidas vão permitir essa aposta.
Bem, Sr. Secretário de Estado, está concluída a primeira ronda desta audição. Peço, por favor, só que me sinalizem quais são os grupos parlamentares que estão interessados em fazer a segunda ronda. Muito bem. Assim sendo, dou a palavra ao deputado Pedro Lins para a primeira intervenção nesta segunda ronda. Dispõe de 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Rapidamente, eu queria primeiro afirmar que acho que o pacote que veio para Portugal foi muito bem negociado. Isto foram as palavras de todos, inclusive dos deputados Capola Santos, dos deputados eurodeputados, enfim, por isso pelo menos houve sempre essa generosidade ou essa, vamos dizer, essa honestidade em dizer isso. Foi claro, foi um belíssimo, e eu não queria deixar, sei que o próprio Governo tem dito de que não foi só o seu trabalho, eu também não queria deixar neste momento de realçar também o papel que o Governo teve. Rapidamente, ir então às perguntas, era o seguinte, Sr. Secretário de Estado, eu tenho acompanhado este processo com muito cuidado e confesso que, face aos anteriores, eu tenho quarto de receios. É difícil neste momento, pelas razões que o Sr. Secretário de Estado apontou, fazer uma análise mais pormenorizada. Os 4 pontos eram estes, que aliás foram os mesmos que eu perguntava quando era o Sr. Ministro António Serrano. Primeiro, o modo como foi construído. Segundo, a estabilidade que se procura face à natureza dos investimentos. Terceiro, o tempo da sua implementação. Quarto, a operacionalização. Como vê, é difícil neste momento eu dizer-lhe qualquer coisa face aos documentos, mas poderei dizer qualquer coisa. O modo como foi construído, eu acho que foi o mais democrático que é possível. Não tenhamos dúvidas que é impossível, e não vale a pena estarmos aqui, enfim, com grandes análises, porque não é preciso satisfazer toda a gente. Sinceramente, agora, o que as pessoas não podem dizer amanhã, sejam grupos ou título individual que não foram devidamente consultados. Este é o primeiro ponto e que me parece que é um belo exemplo. Segundo, a estabilidade que se procura face à natureza dos investimentos. Eu acho que isto foi extremamente importante e tivemos a humildade, teve o Governo, a humildade de olhar para todos os projetos anteriores e dizer, sim senhor, vamos ver o que é melhor para Portugal. Porque cada um dos anteriores, fossem que governos fossem, resolveram mudar aquilo e dar uma volta completa. E eu penso que sinceramente aqui, e que é de louvar claramente, de dizer a estabilidade, que há pouco, enfim, foi invocada por o deputado do Partido Socialista, eu sinceramente acho que é uma grande vantagem, nomeadamente quando estamos a falar de investimentos que têm, o resultado é muito superior ao período do próprio investimento. Não posso, contudo, deixar ainda de realçar, e que vejo com bastante satisfação, o problema do regadio. Do Governo ter continuado, o Governo e o Parlamento Europeu, os deputados, vamos também dizer isto, de insistirem no regadio, porque o regadio para as nossas condições climáticas é fundamental. Relativamente ao ponto 3, o tempo da sua implementação, estamos dentro do tempo, tem sido feito um trabalho muito rigoroso, com dificuldades, sem dúvida absolutamente nenhuma, mas tem sido um trabalho aberto, transparente, e é isso que interessa. Volto a dizer, não vamos à espera, porque não estou à espera, que todos fiquem contentes, mas pelo menos houve essa preocupação. Finalmente o quarto, que é também uma coisa que me preocupa bastante, porque estou certo de que o tempo da sua implementação vem devidamente. O quarto, que é a operacionalização. Sr. Secretário de Estado, insistimos na simplificação e celeridade destes processos e também, simultaneamente, exigir responsabilidades às pessoas. E por isso vamos simplificar e vamos pedir responsabilidades às pessoas. Isto permite o quê? Permite uma satisfação maior aos agricultores e, simultaneamente, os serviços de fiscalização poderem atuar no seu devido tempo. Nós não nos podemos esquecer que ainda agora está aqui, enfim, os Estados-membros devem restituir à Comissão, algumas dificuldades que temos tido, que eu penso que, sinceramente, que poderão ser ultrapassadas através, enfim, de uma maior responsabilização e simplificação. Não estou a referir àqueles que, infelizmente, que esses já estão perfeitamente ultrapassados, os efeitos, mas não sei em termos financeiros, não temos de pagar, nomeadamente aqueles que foi os atrasos nos parcelários, etc, etc, mas enfim, já não estou a falar nesses e não vale a pena estarmos a dizer que foi o Governo A, B ou C, mas foi um erro. Vamos ver se conseguimos evitá-lo de tal maneira que todas as verbas possam ser aproveitadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado de Estado tem a prerrogativa de responder individualmente ou, se quiser responder em grupo, vai responder individualmente.
Posso responder individualmente?
Por favor, disponho de 3 minutos.
Pelo facto de eu querer estar aqui e ouvir todas as críticas, sugestões e melhorar. Portanto, nesse aspecto, acho que a discussão é importante e dizer que estou receptivo a quaisquer sugestões que hajam, comentários, mesmo de mais detalhe, para o fazer. Temo-lo feito, tenho a profunda convicção e balanço que é a forma positiva de o fazer, disse-o nas conclusões do seminário 30 de outubro, que vale a pena trabalhar com o setor. Às vezes é mais fácil trabalhar em casa fechada e não ouvir ninguém, mas o resultado é sempre pior. Neste caso, o setor mostrou-se completamente preparado para trabalhar em conjunto e cooperar. Isso foi um facto que eu tomo e anoto. O setor esteve sempre altamente cooperante, mesmo com coisas que não concordo, avança e chegámos a um nível que foi um nível altamente positivo, porque é o setor que está no terreno e é o setor que sabe se certas medidas vão funcionar ou não. Depois nós também sabemos o que é a diferença entre o mundo ideal e o mundo do possível. Isto para dizer que na forma de construir a parte de processo foi importante e parece-me que é relevante e não estamos de todo atrasados, nós estamos adiantados. Há 13 países que estão avançados em termos de trabalho, nós somos um deles e temos os países escandinavos, temos a Letónia e depois temos Portugal, que já foi discutido com a Comissão e que está à espera dos comentários da Comissão para avançarmos com uma proposta formal. Dizer que sobre a natureza dos investimentos, qualquer programa de desenvolvimento rural traz uma aplicação prolonga em termos de efeitos o que o próprio programa de desenvolvimento rural faz. Portanto, não tem interesse, estamos sempre a mudar, e tem interesse olhar para medidas do passado. As medidas do Ruris foram medidas que funcionaram relativamente bem. Há compromissos que tiveram que ser melhorados, tiveram que ser atualizados, mas não tem mal nenhum pegar para que os outros que nós fazemos e que fizemos no passado, e muito importante ver o que os outros países fizeram. Por exemplo, a medida nós introduzimos em algumas medidas a possibilidade da apicultura ser também beneficiária, que é o caso do pastoreio extensivo e das culturas permanentes, tradicionais permanentes. E essa medida fomos-nos inspirar no Programa de Desenvolvimento Rural da Catalunha. E isso é importante, ter algum benchmarking é importante. O regadio, Portugal tem um nível baixíssimo de regadio, nós temos 400 mil a 500 mil hectares de regadio, é pouco. Nós temos de ter mais regadio, ele tem que ser ambientalmente eficiente, mas Portugal não se pode dar a luz atrasos. Portanto, o que está previsto para 2015 da Alqueva vai ser feito, o que está previsto para os outros regadios vai ter que ser feito e vai ser feito. Ao nível de operacionalização, é importante ter em conta que vamos procurar simplificação onde ela seja possível. Primeiro, no desenho das medidas. Algumas das medidas, a forma como estão feitas, são explicadas pela aprendizagem que tivemos em termos de taxas de erro, e nós chegámos nas medidas agroambientais a ter taxas de erro, como foi a produção integrada da agricultura biológica, pelo facto de haver um compromisso de comercialização, taxas de erro que ultrapassavam os 50%, e a forma de o alterar é ter feito um plano de ação com a Comissão Europeia em termos de taxas de erro e melhorá-los agora na formulação. Depois termos mais simplificação e não ter um contrato só traz complicação, e que isso aprendemos com o PRODER, sobretudo nos seus primeiros 2 anos de aplicação, termos custos forfetários vai trazer vantagens, não mudar demasiado, a estrutura vai ser muito parecida à atual, parece-nos que está a funcionar bem, a escolha de um modelo de gestão está a funcionar bem e, portanto, é manter. Dizer que em relação às ITs que não funcionaram, para aproveitar para responder a uma questão que não foi feita, o que nós vamos fazer é manter o modelo nas que funcionaram, as que não funcionaram, fazer um apoio base, que é o apoio para a Rede Natura, e depois permitir aos agricultores que estão nessas regiões poderem se candidatar às agroambientais que lhes servirem o seu propósito. Isso é uma diferença em relação ao atual. No atual, quem está a IT está vedado a ir a agroambientais. Tem sido uma queixa que os agricultores fazem com toda a razão. Portanto, aqui permitirá ao agricultor escolher as agroambientais de uma forma cumulativa e com isso beneficiar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, registar que relativamente à espécie de crescimento rápido vamos aguardar pela versão final do Governo. Segundo, reconheceu a necessidade de aumentar os grupos operacionais, 65% do Estado, 80% dos privados. Do nosso ponto de vista ainda é suficiente, mas melhor. Terceiro, não me fiz entender relativamente às ITIs. E como não me fiz entender, vou dar 2 exemplos. Castro Verde. Castro Verde tem um plano zonal. Tinha uma ITI que não era mais do que um plano zonal. E, do meu ponto de vista, aquilo que está a acontecer é que temos mais apetardas, mas temos menos agricultores, temos menos área metida nas agroambientais e temos menos investimento na área do plano zonal de Castro Verde. O senhor Deputado de Estado teve lá a oportunidade de estar e, portanto, o que é verdade é isto que lhe estou a dizer. Portanto, a única maneira de alterarmos a lógica é passarmos para uma lógica de investimento integrado. Isto é, fazermos um conjunto de investimentos, quer do ponto de vista agrícola, quer do ponto de vista da diversificação de atividades, através de um programa claro. É isso que eu defendo, que estou aqui a defender enquanto ITI. Segundo, aldeias de maçã, empresas da aldeia. A empresa da aldeia está a preparar um projeto para apresentar no sentido da integração de investimento. Estou a falar de um projeto de uma Câmara do PSD. Não é do PS, nem é do PSD. Que tem um entendimento claro sobre aquilo que é uma intervenção territorial. Uma ZIF não tem capacidade de o fazer, mas uma empresa de gestão territorial tem a possibilidade de o fazer. Temos que abrir a possibilidade, isto é, temos que ter uma medida aberta que possibilite investimento integrado de plurifundos. Espero desta vez ter sido um pouco mais claro. Terceiro, regadio. Dizer com clareza, defendemos a posição do Governo relativamente ao facto de que o Alqueva seja financiado pelo CREN. Naturalmente, estamos aqui com clareza para fazer a avaliação no momento certo sobre se isso foi ou não foi conseguido. Fique claro, nós estamos a favor, estamos do lado do Governo, no sentido que seja feito o investimento pelo CREN. É isso que nós estamos à espera. Porque é feito pelo CREN que permitirá a libertação de verba para fazer os outros regadios. Portanto, estarmos aqui, ainda com a incerteza toda, relativamente a essa matéria, e dizer que vamos fazer não sei quantos regadios, é uma coisa que nós vamos aguardar. Naturalmente, estamos à espera e esperamos que isso seja conseguido para bem de Portugal. É bom que fique claro, é para bem de Portugal, para bem da agricultura portuguesa, com muita honestidade intelectual, esperamos que isso seja mesmo conseguido. Mas sobre regadio, é evidente, eu não lhe quero falar das 23 medidas que estão no Plano Nacional do Uso Eficiente da Água. Não quero lhe falar nas 23 medidas sobre isso e na impossibilidade daquilo que o PRODER tem, do Plano de Desenvolvimento Rural tem para cumprir essa questão. Mas queria lhe falar sobre a medida em concreto da eficiência da água. Porque, olha, eu não consigo perceber. Eu olho para a medida e não consigo perceber como é que ela consegue resolver o problema. Mas vou-lhe dar exemplos, porque eu gosto de trabalhar com exemplos. Vamos falar do arroz. Como é que o arroz recebe ajudas a partir desta medida tal como ela está construída? Vamos falar do tomate. O tomate, neste momento, está a estudar um método de rega que não reduz a
a possibilidade de utilizar, não reduz o volume de água, mas reduz, mas aumenta a produtividade com a mesma, quantidade de água. Eu pergunto, isso é ou não é? Não é o que está escrito. Isso é ou não é uso eficiente da água? Portanto, eu preciso de saber como é que esta medida responde em concreto, às questões que se colocam ao regadio português. Bom, e portanto, sobre essa medida, ainda não consegui perceber como é que isto é operacionalizado, mas gostava que me pudesse explicar. Finalmente, tenho três questões. Primeira é, quando é que o PRODER vai ser, quando é que nós vamos ter o PRODER a avançar? Quando é que vamos ter? Isto é, estamos a trabalhar. Quando é que vamos ter este programa de facto a avançar? Qual é a previsão deste governo relativamente a essa matéria? Primeira pergunta objetiva. Segundo, eu gostava de saber quanto é que vai ser aprovado por conta através do regime de transição neste PRODER, do dinheiro que vem do próximo PRODER. Gostava que me respondesse com muita clareza se tem hoje já um elemento muito claro sobre quanto é que vai aprovar neste PRODER no regime de transição. Terceiro, como é que as propostas do Parlamento podem ser aceites pelo Governo? Porque não basta dizer também aqui que vêm ouvir as nossas opiniões. Não basta dizer, porque eu também queria dizer, senhores deputados, que se não houve uma discussão do PRODER no Parlamento, desculpem lá, senhores deputados, foi porque os senhores deputados não pediram, os senhores, não estes, os anteriores, não pediram para ser discutido, porque se ele está a ser discutido hoje aqui, foi porque foi pedido pelo Partido Socialista, isto é, foi porque foi pedido pelo Parlamento, não foi por iniciativa do Governo, que o Governo está hoje aqui. É bom que isso fique claro. Não, é bom que fique claro, porque às vezes são ditas coisas como se isto fosse... Quer dizer, não é assim. O que é assim é, se não foi discutido o PRODER nesta Assembleia da República em 2006, foi porque os grupos parlamentares, no momento, não pediram. Eu não estava cá. E, portanto, não estava cá. Agora que estou cá, ele foi discutido porque nós o pedimos. Eu queria que isso também ficasse muito claro nesta...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Mas a gente tem dado tempo mais para a frente para discutir mais.
Quantas candidaturas?
Sr. Deputado, podemos continuar os nossos trabalhos?
Muito obrigado.
Esta sala está com uma vaporização diferente daquela que tinha ao plenário esta manhã. E, portanto, beneficiando-se desse bom ambiente que temos na sala, vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Senhor Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado. As medidas na região de Castro Verde e outras, aquilo é uma zona estepária, ainda bem que tem mais abetardas. Pena que tenha menos agricultores. A razão por isso prende-se com uma grande correlação sobre os 3 anos que não houve investimento naquela região pelo facto das medidas agroambientais do PRODER não terem entrado a funcionar bem, com uma taxa de adesão baixa. Tem melhorado as...
Transitam de quadro para quadro, portanto isso não é verdade o que está a dizer. Não é simplesmente verdade o que está a dizer. As medidas agroambientais transitam de quadro para quadro.
A taxa de adesão nas ITIs foi baixa no início.
Nunca ficaram os agricultores sem medidas agroambientais. Nunca. Não. O senhor está a confirmar, por favor, aquilo que está a dizer.
Nunca
ficaram sem ajudas agroambientais.
A taxa de adesão das agroambientais foi baixa nos primeiros anos. O caso das ITIs é paradigmático por dificuldade de compreensão dos agricultores do que eram as medidas agroambientais, daí estar a mudá-las, pelo facto de não serem cumulativas a sua possibilidade, que é o caso das ITIs, e que agora tem uma grande mudança porque passam a poder ser cumulativas. No entanto, deixe-me discordar sobre a concepção da medida. O facto de haver um apoio a modos de produção que permitam que sejam bons para a tarde e tenham um rendimento para o agricultor, isso é positivo. O caso das, no caso de Castro Verde, é um exemplo paradigmático. Os agricultores estão contentes nesta conciliação agrícola e ambiental. Para o futuro, o que nós temos que continuar é com uma medida de apoio agroambiental ao agricultor que tenha uma vantagem para a existência de abetardas, tal como temos que assegurar aquilo que a reforma da PAC vem assegurar, que é um aumento de rendimento aos agricultores com a convergência interna das ajudas, que é o caso daquela região. Em relação a investimentos integrados, nós temos algumas áreas que procuramos haver abordagens plurifundos, noutras áreas, cuidado com a identificação de regiões com alocações de orçamentos a priori, houve casos desse no passado, de medidas com alocações regionais, que quando há subutilizações, as alocações se perdem. As medidas de investimento estão a funcionar, não me parece-me que tem sentido fazê-lo, no caso do Alqueva, uma abordagem plurifundos, tem sentido fazê-lo no Líder uma abordagem plurifundos, tem sentido passar para os fundos estruturais certas medidas, como por exemplo a medida dos investimentos na agroindústria acima de 4 milhões de euros passa a ser financiada pelos fundos estruturais, tem sentido passar a formação aos jovens agricultores para os fundos estruturais, tem sentido passar a inovação e nesse sentido consegue-se alguma poupança com à volta de 300 milhões de euros, que é positivo. Dizer que em relação à Alqueva, já muitas vezes no passado se tem pensado, tentado passar para os fundos estruturais, acho que o governo anterior tentou, o importante aqui é conseguir o objetivo, espero que o consigamos, porque se conseguimos esse objetivo estamos a ser eficientes, sobretudo para o setor. A medida do uso eficiente da água é uma medida que visa premiar o agricultor que tenha uma redução e uma utilização eficiente da água, através de investimento em regadio, em que seja através da implementação e utilização de contadores instalados, e tendo esse apoio com a parte de investimento, haja uma redução da utilização da água. Não é uma medida a varrer, nenhuma medida que está no programa é para toda a gente. As medidas têm que ter uma orientação para conseguirmos termos alcances. A medida das organizações de produtores tem um apoio maior para os agricultores que têm organizações de produtores. E é isso que se quer. Aquilo que tiver individual é porque não a terá. A medida, o setor do arroz, que é uma rega por alagamento, terá outros apoios, como por exemplo, revê-se na conservação mínima do solo. Mas no caso do uso eficiente da água é para aqueles que evoluem para a rega gota a gota e que têm uma melhoria com isso. Há uma coisa que o Sr. Deputado disse e que é a única que eu talvez concorde, é que isto ainda tem que ter a aprovação da Comissão Europeia. Portanto, nós não podemos fazer exatamente aquilo que queremos. Temos regulamentos comunitários que têm exigências claras, têm uma exigência clara ambiental importante e teremos que fazê-la. Dizer que sobre o regime de transição, nós temos neste momento à volta de 6.700 candidaturas que entraram desde o dia 19 de fevereiro de 2013, que foi o dia em que fechámos o programa e que numa boa execução do programa feita desde o início, se calhar teríamos fechado até mais cedo, mas tivemos 3 anos para fazer aquilo que deveria ter sido feito em 7. A vantagem das medidas de transição, e que foi algo que Portugal lutou muito, é que não pudemos começar a analisar todas as candidaturas que entraram desde esse momento. 6.700 candidaturas são muitas, mostra a vontade que o setor tem de aderir. Desde 1 de janeiro que começámos a analisar as candidaturas, já estão neste momento candidaturas aprovadas no terreno. Todas estas candidaturas, em termos de apoio de investimento, equivalem a 940 milhões de euros. Haverá, como sempre, uma quebra grande, porque existem sempre agricultores ou que desistem ou que fazem mais à frente. Haverá, como sempre, de apoio público, e estamos a falar de 940 milhões de euros de investimento. Eu creio que poderemos, mas isto permite uma salvaguarda de pensar, isto é apenas estimativas, poderemos imaginar que nas medidas de transição teremos o equivalente a 1 ano de programa equivalente. O que não preocupa nada quer dizer que estamos a investir e que estamos a continuar a investir e que no ano de atraso que houve, também por responsabilidades do Parlamento Europeu, não ter sido aprovado a reforma da PAC em junho, por isso temos 6 meses de atraso em todos os atos legislativos e essa responsabilidade consegue ser colmatada com as medidas de transição. Em relação à operacionalização, há variáveis que não dependem de nós. Este atraso que houve, que não foi causado por nós, de 6 meses, tem impactos, porque estamos neste momento à espera que a Comissão Europeia, a semana passada, nos desse as passwords para podermos validar no sistema informático toda a informação. Tenho esperança que pondo o Programa de Desenvolvimento Rural e apresentando em maio, tenhamos uma aprovação antes ou depois do verão e com isso ter as primeiras medidas a funcionar, se não houver atrasos, neste ano ainda a funcionar. Com isso nós temos assegurados que não há hiato, haverá uma paragem técnica muito reduzida, teremos as medidas de transição a funcionar e saltaremos diretamente para o próximo programa. Isso, eu creio, nunca aconteceu no passado, portanto é positivo e devemos medi-lo e avaliá-lo como algo positivo, porque o que interessa é que o setor continue a ter apoio ao investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Abel Batista, só por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, uma pergunta inicial nesta segunda intervenção que tem a ver com... O Sr. Secretário de Estado falou há pouco e não foi ainda desenvolvida essa matéria, que nós, um dos nossos objetivos deste PDR é chegarmos a 2020 com uma autossuficiência em termos alimentares, em termos no que diz respeito à balança. O objetivo que aqui está, uma das questões que eu gostaria de saber era o que é que está previsto em termos de apoios à internacionalização do setor agrícola em Portugal. Se há apoios específicos nesta matéria para poder, porque o apoio necessário à produção está, já ouvimos aqui ao longo desta tarde, garantido não só a instalação de jovens agricultores, como a juração em algumas medidas para esses jovens agricultores, não só em termos da modernização e competitividade da organização de produção, mas no que diz respeito à exportação, há ou não aí medidas específicas para esse efeito no âmbito da agricultura portuguesa. Temos alguns setores que carecem muito disso, o setor o azeite, o vinho, as hortofrutícolas, há um conjunto de medidas que eventualmente precisam, e gostaria de saber da opinião do Sr. Secretário de Estado sobre esta matéria. Ainda no âmbito do PRODER, está negociada uma verba de cerca de 500 milhões de euros sem comparticipação nacional para apoiar a agricultura portuguesa numa primeira fase. Isto conjuga-se também ou não, e esta era a questão, com o período de transição do PRODER atual nos próximos 2 anos, se é aqui compatível. Terminando, eu gostaria de deixar ficar uma nota de reconhecimento pela forma como o PDR está aqui apresentado. É um PDR tecnicamente bem elaborado, com uma decisão política bem tomada. Ou seja, eu diria que a decisão política surge depois de um trabalho técnico muito bem feito. E não tomar uma decisão política para depois procurar técnicas para poder elaborar. E termino com uma crítica muito direta. A senhora, meu caro amigo, o Sr. Deputado Miguel Freitas, requereu a presença do Sr. Secretário de Estado para apresentar o PDR, que eu saúdo, que obviamente é bem-vindo. O Sr. Deputado e o Partido Socialista fizeram esse requerimento, não tiveram qualquer tipo de oposição da parte dos partidos da maioria, porque evidentemente todos nós queríamos que isto fosse apresentado em termos políticos. O que eu lamento, Sr. Deputado Miguel Freitas, é que o Partido Socialista tenha passado uma boa parte ou a grande parte das intervenções que aqui fez, a grande maioria do tempo, discutir questões que não têm a ver com o PDR. Questões, desde logo, por exemplo, a questão de Castro Verde, que tem com certeza toda a legitimidade para fazer, mas que não é um problema de agricultura. É um caso, são pequenos incidentes. Ou seja, não há aqui, da parte do Partido Socialista, parece continuar a haver, infelizmente, um partido sem política agrícola, sem vocação agrícola e sem trabalho na área da agricultura, o que nos deixa ficar mais uma vez preocupados, porque claramente que é importante para o Governo que os partidos da oposição também tenham propostas concretas relativamente às políticas agrícolas, porque isso é sempre importante em termos de democracia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado para responder, dispõe 3 minutos.
Muito obrigado. Relativamente à medida ao apoio à internacionalização, há uma parte do apoio e eu diria o core do apoio à internacionalização vai ser feita nos fundos estruturais. O PO, Programa Operacional da Competitividade, vai abrir a elegibilidade ao setor agroalimentar. É uma mudança importante, porque se fosse só produto transformado o setor ficava vedado. Essa é uma mudança importante. Vamos nos focar em ter a internacionalização aí. Por outro lado, em termos de estratégia, tem sido um trabalho feito com o setor, de perguntar ao setor onde é que devemos apostar em termos de estratégia de internacionalização e como. O próprio GPP fez um trabalho e tem feito um trabalho de informação ao setor em termos de mercados, em termos de constrangimentos administrativos e de mercados, e por outro lado um trabalho que também sai fora já dos fundos comunitários, que é um trabalho de articulação diplomática com todos os mercados que temos, e vamos abrindo protocolos, fazendo protocolos de colaboração ao nível muito veterinário, fitossanitário, que é uma das grandes barreiras que temos. As barreiras não são só tarifas à importação, são também barreiras técnicas. Com isso, abrimos um leque que tem um potencial de trabalho grande, que antes não estava trabalhado e que é importante. Para mim, se quiser, um bom exemplo de como fazer a internacionalização é o setor de vinho. Tem a Vini Portugal à frente, são os viticultores que decidem onde querem exportar e como fazem essa decisão, e nós apoiamos pondo os fundos comunitários à disposição. Em relação aos 500 milhões, os 500 milhões foi algo que Portugal conseguiu nas perspectivas financeiras. Houve poucos países que conseguiram ter esse envelope, mas houve muito poucos os países que conseguiram ter um envelope, que foi um envelope sem cofinanciamento. Muitos poucos países têm essa possibilidade, porque o sem cofinanciamento foi para os países que estavam em assistência financeira. Foi algo que nós lutámos, é importante no início do programa nós termos essa folga orçamental. Nós vamos olhar também para algo que não foi aqui perguntado, que é a taxa de cofinanciamento. Estamos a olhar para uma taxa de cofinanciamento de 85%, por isso, nesse aspecto, parece-me que o atraso que houve do Parlamento Europeu a seguir ao verão do ano passado, e que vem atrasar a Comissão Europeia para permitir aos Estados-membros pôr o Programa de Desenvolvimento Rural em submissão, não veio trazer nada de novo, traz uma taxa de 95%, o que implica redução do apoio ao investimento na agricultura. Nós estamos a focar-nos na taxa de 85%, utilizando o envelope o mais rapidamente possível para termos uma entrada rápida. As medidas de transição contam como execução no próximo FEADER, o que significa que o FEADER vai estar já em atualização. Aliás, para a pergunta sobre aplicação, o sistema de seguros já está em aplicação. Portanto, o sistema de seguros, quando for pago a 30 de outubro, já vai contando com uma aprovação do programa e avançando com o Orçamento Nacional para depois ser financiado com fundos comunitários. Quer dizer que pela primeira vez este ano as seguradoras serão pagas no próprio ano e não com dívida, mas com financiamento real, que é com financiamento comunitário. Com isso eu agradeço, espero não ter esquecido, e se calhar mais uma intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Ramos, Grupo Parlamentar do PCP, para 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, relativamente aos pequenos investimentos, pequenos agricultores, o Sr. Secretário de Estado já referiu sobre esta matéria e efetivamente fez aí a definição: pequenos investimentos estão acessíveis a todos os agricultores. É isso que percebo da intervenção. Agora, o que resta saber e o que era preciso, se calhar está definido, mas clarifique-me, Sr. Secretário de Estado, é se os pequenos agricultores só podem aceder a essas medidas. Se não poderão aceder a outras, e se serão canalizados, os apoios dos agricultores serão todos canalizados no âmbito do PRODER para os grupos de ação local ou não. Relativamente à Alqueva, bem, nós não temos dúvida sobre a finalização da Alqueva, Sr. Secretário de Estado. Aqui nesta sala, o grupo parlamentar do PCP é o único dos partidos que estão aqui representados que sempre defendeu a construção do Alqueva, desde 1974. Não teve intermitências, como todos os outros aqui tiveram nesta matéria. Por isso, não temos dúvida relativamente a isto. Agora, ficamos preocupados. O Sr. Secretário de Estado apostou as fichas todas numa estratégia, e se a Comissão Europeia aceitar, muito bem, mas se a Comissão Europeia não aceitar, temos aqui um problema. Nós, o Sr. Primeiro-Ministro, garantiu na Ouvibeja que o Alqueva era concluído em 2015, e isso é, essa palavra, aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse, tem peso político. Nós valorizamos a assunção dessa responsabilidade política, mas depois tem que haver as medidas que o possam concretizar, e pelos vistos elas estão em dúvida. E se a União Europeia, se a Comissão Europeia recusar esta proposta do Governo português, eu não sei, quer dizer, o que o Sr. Secretário Sandro diz aqui é que o que nos resta é recorrer àquela figura que a senhora ministra recorria na altura da seca. É esperarmos que isto corra tudo bem. E isso parece-nos pouco. Relativamente à questão das perdas dos 500 milhões, da perda dos 500 milhões, o senhor se calhar já diz que não perdemos, mas aquilo que eu referi tinha outra matéria associada. É que parece, e aquilo que também é referido, é que há problemas com o apoio da regulamentação a nível do Parlamento Europeu. O senhor secretário, o Governo terá feito contactos junto dos deputados europeus, dos grupos parlamentares que apoiam o Governo. Esta regulamentação está efetivamente atrasada ou não? Há problemas por parte da direita europeia relativamente a isto, e isto tem ou não implicações no início no arranque do PRODER aqui em Portugal. Relativamente aos jovens agricultores, o senhor secretário de Estado falou na majoração, mas não percebi se iria fazer alterações ao nível daquilo que é do apoio técnico, como é reclamado por algumas organizações relativamente às associações, aos jovens agricultores. E por último, relativamente aos seguros, o senhor secretário de Estado falou aqui muito nos seguros. Aliás, há legislação recente relativamente a esta matéria, a portaria 64 de 2012, mas chegou-me já a informação por parte de uma cooperativa que nós já ouvimos aqui, a cooperativa de Távora, ouvimos aqui por causa dos problemas que têm recorrentes com as geadas no Douro, e o que nos dizem é que, com base nesta portaria, que foi já aplicada neste quadro da revisão dos seguros, que não resolve os problemas, nomeadamente ou não fazer coincidir as taxas de referência com as taxas efetivas de risco. Diz que há prémios que ultrapassam os 50% do capital segurado. E isto tem custos para o Estado português e para os agricultores. E a portaria não dá resposta a estas preocupações. Se isto é tudo o que há para fazer em termos de alterações, então estamos a ver o problema com muita dificuldade na sua resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Sr. Deputado, está para poder responder.
Primeiro, em relação aos pequenos agricultores, eles estão, obviamente, a candidatura está aberta a qualquer medida do PDR. Nós temos de nos habituar a deixar de chamar PRODER e chamar Programa de Desenvolvimento Rural. A lógica de lhe chamar Programa de Desenvolvimento Rural, eu fiz o comparativo com todos os outros países da União Europeia e Portugal era o único país que dava um nome aos seus programas. Todos os outros chamam pura e simplesmente PDR. Portanto, como reflexo da simplicidade e como orientação à simplicidade e à simplificação, o nome é PDR, que é o nome mais simples, Programa de Desenvolvimento Rural, para 2020. Os pequenos agricultores estão candidatos a qualquer medida. Dizer que, relativamente à medida dos pequenos investimentos, todos os grupos de ação local vão ter que aplicar a medida. A medida tem que seguir um critério, que é um critério comunitário, de não poder haver o chamado duplo guichê. Portanto, não podemos abrir a mesma medida em medidas diferentes do programa. Ela só pode funcionar se funciona com líder, funciona com líder, se funciona com medida diferente de líder, funciona com medida diferente de líder. Não pode estar aberto em dois guichês ou duas caixas paralelas. Dizer que, em relação aos pequenos agricultores, há uma preocupação em manter e acautelar o apoio aos pequenos agricultores. Primeiro, nunca excluindo. Segundo, dando um gradiente maior aos primeiros hectares, e isso vê-se em todas as medidas agroambientais e regiões desfavorecidas, há sempre um apoio maior aos primeiros hectares, e depois evoluindo para o regime de pequena agricultura. A senhora ministra disse que tinha uma grande carência no regime da pequena agricultura, disse o secretário de Estado vai-me acompanhando, o secretário de Estado quer acompanhar, só quer que a Comissão Europeia nos facilite a vida na aplicação deste regime. Fazendo-o mais simples, ele será mais simples para os agricultores em termos de controlos de condicionalidade e um aumento de rendimento significativo pelo facto de todos os agricultores saberão todos os anos vão ganhar 500 euros, e a mim parece-me que isso é positivo e não tem que necessariamente levar uma segregação e pôr os pequenos agricultores à parte. Eu viajo hoje pelo país e vejo pequenas parcelas de exploração bem cuidadas, mantidas, e isso é também fruto dos apoios comunitários e é importante mantê-lo, não podemos deixar ninguém para trás. Tenho a certeza e convicção que, havendo apoios maiores, levando os agricultores a trabalhar em relações de produtores, nós poderemos proteger o rendimento dos pequenos agricultores. Quando olho para cooperativas como a Adega Cooperativa Vila Real ou de Mursa, ou Penalva do Castelo, vejo que uma superfície coberta por 1.000 agricultores, 1.700 hectares, que consegue ter um vinho a exportar 80% da sua produção. Isso é sinal que a concentração da oferta é uma resposta também à pequena agricultura. Sobre a Alqueva, enfim, enfim, acho que nós temos que esperar pelo sucesso e felicitar-nos com o sucesso e não anunciar o insucesso, porque o anunciar o insucesso para nós seria o sucesso de outros. E quando nós sabemos que queremos o sucesso nosso, temos que nos apostar aí. Mas não tem havido, que eu saiba, até hoje, problemas operacionais na PAC. Ultrapassámos, quando nós entrámos no governo, os problemas operacionais eram um problema político, a questão do parcelário era um problema político, a questão de não pagamento a tempo e horas era um problema político, a questão de não fazer os controlos a tempo e horas e não pagar a todos os agricultores era um problema político, a dívida do CIPAC era um problema político. Hoje deve haver confiança em relação à administração, os agricultores são sempre pagos em termos de PRODER ou transferidos os apoios comunitários sempre no último dia de cada mês, sempre se fizeram todos estes dois anos, fez sempre a antecipação do RPU, sempre que se pôde e houve essa possibilidade, e fez os dois últimos anos sempre em outubro, conseguiu-se que os agricultores recebessem pagamento comunitário, todos os agricultores, quer não controlados, quer os controlados. Passámos de um horizonte de em 2010 termos 10 mil agricultores que ficavam fora do pagamento, pois todos são os que foram controlados e não controlados, foram todos pagos e, portanto, há uma mudança a nível operacional. E no operacional, se há riscos de os regulamentos atrasarem, depende de agora o Parlamento Europeu votar ou não. A verdade é que estamos em termos de tempo, no limite de tempo de operacionalização. A verdade é que o atraso da aprovação dos regulamentos comunitários em Conselho de Ministros, que devia ter sido em junho do ano passado, ter sido só em dezembro, fez com que os atos delegados que devessem ter sido aprovados em outubro, terem sido aprovados em março. Mas os atos delegados são fundamentais para definir a baseline da aplicação das medidas agroambientais. As regras de auxílio de Estado são completamente fundamentais, porque as regras de auxílio de Estado é que nos permitem definir as ajudas para cada apoio. Portanto, não há aqui uma questão de atrasos, há aqui uma questão de, se querem medir o tempo em que um programa é submetido à Comissão Europeia face à aprovação do regulamento comunitário, isso tem que ser medido com a diferença de tempo. E houve um atraso. E esse atraso está a fazer este atraso. Mas a verdade é que, por um lado, temos que assegurar que o Parlamento Europeu aprove os atos delegados para podermos, no tempo que temos, aprovar o primeiro pilar e aprovar o segundo pilar da PAC. Temos as medidas transitórias, que foi o melhor que nos aconteceu ao país, porque permite continuar a haver investimento. Obviamente preferia que o investimento fosse feito já com o próximo PDR. Tem vantagens, tem os nossos objetivos políticos e é para lá que queremos caminhar, para produzir, para termos investimento, temos mais concentração da oferta, temos os agricultores mais protegidos com o sistema de seguros, que por sinal, os sistemas de seguros estão neste momento já a receber, os agricultores a receber as cotações das seguradoras, está neste momento a ser contratualizado. É verdade que houve um atraso, eu assumo, o atraso houve porque mudámos para um sistema de seguros com financiamento comunitário, há uma grande diferença, mas acabou-se o crescimento e acumular da dívida. A dívida deixou de acumular a partir do ano 2012. Em 2003 já não houve acumulação de dívida, que era o que acontecia todos os anos. Neste momento, as seguradoras poderão ser pagas no próprio ano e os agricultores poderão contar com um sistema de seguros não falido e financeiramente sustentável. Próximos dois passos para o ano que vem será, utilizando o PDR, termos mais agricultores no sistema com majorações e conseguir que em regiões onde o sistema de seguros funcione, que seja o sistema de seguros o apoio de proteção ao rendimento dos agricultores. Com isso, senhores deputados, eu devo dizer que num programa que pode não ser perfeito, pode ter as suas correções a fazer, as suas melhorias, parece-me que temos um instrumento para conseguir aquilo que queremos e contratualizamos como objetivo com o setor. Primeiro, conseguir atingir a autossuficiência em valor em 2020, ou seja, produzir mais, ou seja, melhorar o déficit da balança comercial e conseguimos produzir mais no nosso mercado e exportar mais. Segundo, temos mais concentração da oferta. A evolução que houve no setor das frutas e hortícolas, que hoje já rondamos os 30% em termos de concentração da oferta, é o caminho que nós temos que conseguir e temos que pelo menos chegar à média em termos de concentração da oferta, que é 43%. Conseguir mais concentração da oferta, e aqui há decisões que não foram fáceis, mas decisões são tomadas e que no programa nos reorientam. Para isso, dar mais força aos nossos agricultores para terem um peso maior na balança comercial. Finalmente, ter agricultura em todo o território e termos vantagens competitivas também ao nível ambiental. Eu penso que o programa cobre isso, até reorienta o líder mais para a nossa agricultura e agora temos finalmente, eu acho, um programa, eu tenho a convicção que é um programa que vem da agricultura para a agricultura e esse é o caminho que temos seguido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Ainda antes de concluir, tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só uma clarificação, Sr. Deputado de Estado. Relativamente ao período de transição os 940 milhões de euros que estão para ser aprovados são aprovados com regras do PRODER ou com regras do PDR futuro? E segundo, como é que isso casa depois com os compromissos transitados que o quadro tem de 146 milhões de euros? Isto é, se depois há ou não há uma correção após a aprovação do quadro que é apresentado ao nível do PDR?
A clarificação à primeira questão é dinheiro novo, regras velhas, new money, old rules, como a Comissão diz. E, portanto, todas estas medidas que estão neste momento em transição serão, as medidas serão financiadas em regime de transição e, portanto, as regras são as regras atuais do PRODER e são essas que contam e essa mensagem é importante passar para fora. Resposta à primeira e à segunda ao mesmo tempo, na segunda componente da questão. As regras que a Comissão clarificou foi que, enquanto o PRODER tiver financiamento ou liquidez financeira, as medidas vão se esgotando no PRODER e depois passam a entrar no novo quadro. Neste momento é muito difícil dizer quanto é que vamos gastar de medidas de transição. Há algumas medidas que são transição clássica, que são mais fáceis de estimar, que são as medidas, por exemplo, florestais. Essas medidas já vêm de trás, esse apoio já é estimável, passou do quadro do agro para o quadro do PRODER e passa do PRODER para o próximo. E está no Programa de Desenvolvimento Rural. As outras é algo que é novo e algo que depende do investimento do próprio setor. Isso não podemos estimar. As estimativas que estão a acontecer neste momento não me assustam absolutamente nada. Nós vamos continuar a correr as medidas de transição até estar preparados para passar para o próximo programa. O objetivo é ter uma paragem técnica, o objetivo é não ter hiatos e, portanto, vai ser feito de uma forma que não haja nenhuma convulsão. As medidas estão abertas em contínuo, é assim que devem estar. A partir do momento em que o programa esteja operacionalizável, as medidas em funcionamento, saltamos para o próximo programa. Estamos, no entanto, a esclarecer algumas questões com a Comissão em termos da forma de passagem de projetos de um programa para o outro. Nós estamos num novo regime, estamos num regime de transição que é algo que é inovador. Também estamos numa situação nova em termos de atraso comunitário. Enquanto os regulamentos comunitários para o começo do programa em 2007 estavam aprovados em 2005, nós estamos num momento em 2014 em que nem sequer os atos delegados ainda estão aprovados. Portanto, estamos num paradigma completamente diferente do anterior. E eu devo dizer, infelizmente, se tivesse tudo aprovado, já tínhamos tudo arrumado, já estávamos no próximo programa. Mas temos as medidas de transição que devem confortar, e isso é uma mensagem que eu posso passar ao setor, é a mensagem de continuidade, é a mensagem que as medidas neste momento em transição estão abertas e estão a funcionar com as regras do PRODER, que não há necessidade de especulações e de urgências, porque acabámos com as interrupções não esperadas e com concursos com programações aleatórias, e assim que o programa esteja aprovado, operacionalizamos as próximas medidas e, portanto, o agricultor tem um momento neste ou no próximo para fazer a sua candidatura ao investimento. Isso é o fundamental, e começar com as agroambientais a 1 de fevereiro do ano que vem. Se a Comissão se atrasar, a Comissão tomará as suas responsabilidades. Nós estamos cá para operacionalizar e é isso que estamos a trabalhar para fazer. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado, está encerrada a nossa audição. Voltaremos a encontrar o Sr. Deputado de Estado na manhã da próxima quarta-feira. Agradeço também ao Sr. Deputado de Estado, aos seus colaboradores, a presença na Comissão. Está encerrada a nossa reunião.